Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bumilca.
Bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca o professor Gustavo Assi, ele que é professor de engenharia naval da USP. E o tema mudanças climáticas, qual a minha responsabilidade? Que prazer tê-lo aqui para um bate-papo descontraído e enriquecedor. E você, ouvinte, quais atitudes você pode tomar para ajudar a salvar o planeta? Através do 0 operadora 11 974 181 456, você pode responder ou comentar o tema. O tema, mudanças climáticas, qual a minha responsabilidade? Você sabia que a Rádio Transmundial está em todas as plataformas de áudio? São quase 30 podcasts em diferentes plataformas. E para nos encontrar, é só pesquisar por Conversa Franca.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
Mudanças climáticas, qual a minha responsabilidade? Quem é Gustavo Assi?
Olá, boa tarde, Dora, boa tarde, ouvintes. Eu sou Gustavo Assi, na igreja o pessoal me conhece como Guto. Então, se falar que é Gustavo, é porque eu fiz alguma coisa de errado, né? Eu sou o Guto Assi, para os meus irmãos da fé. Sou um cristão evangélico presbiteriano aqui de São Paulo, moro em São Paulo, na Zona Norte, sirvo na Igreja Presbiteriana Ebenezer e sou um professor universitário, sou engenheiro naval de formação, depois fiz doutorado em aeronáutica, mas trabalho na Universidade de São Paulo, lá na Escola Politécnica, com engenharia naval, há muito tempo com exploração de petróleo e agora mais recentemente com mudança climática e energia renovável.
Gustavo, você é casado, tem filhos?
Sou casado com a Lilian. Tenho dois filhos, a Cecília, de 11 anos, e o Daniel, de 7.
Nas redes sociais, você diz ter especial interesse, entre outras coisas, em comunicação científica, popularização da ciência, tecnologia e fé cristã. É possível viver de acordo com a ciência, tecnologia e a fé cristã? Podem conviver em harmonia?
Claro. Dora, a fé cristã é um óculos que clareia as coisas que a gente enxerga, né? E uma das coisas que ela traz sentido e entendimento é justamente como que o mundo natural funciona. Só que a ciência é a ferramenta que a gente usa para entender como é que o mundo natural funciona. Como é que a água ferve, como é que o arroz cozinha, como é que a chuva cai. Tudo isso é o mundo natural funcionando. E a ciência nos dá informação sobre essas coisas. Só que o cristão olha para essa informação com a lente do Criador, entendendo que as coisas funcionam nas reações normais da vida, debaixo da soberania do Criador. Então, ciência e fé, elas se complementam, porque as duas nos trazem informação importantes e verdadeiras. Só que são informações de campos diferentes. Então não tem nenhum problema, nenhum conflito e muito menos um perigo em a gente pensar com a mesma cabeça sobre ciência e sobre fé.
E as mudanças climáticas não são uma ameaça distante?
Não, não está muito distante não. As mudanças climáticas, vamos começar como se estivesse falando com meus filhos em casa, vai. Mudança climática é um processo que a Terra está passando por conta de aquecimento global. A temperatura, em média, no globo está aquecendo. Lógico, tem gente que sente que na sua região está esfriando, outros vão sentir que na sua região está esquentando. Mas, na média, a temperatura do planeta está subindo. Uhum. E qual que é o problema com isso? É que os efeitos catastróficos podem aumentar. Por exemplo, inundações, enchentes, deslizamentos de terra e também secas, desertificação. Então, é um desequilíbrio da estabilidade climática. Isso que é mudança climática. E o problema é que quem é o causador dessa mudança? Tem algum efeito que faz esse resultado? Hoje a gente sabe que é efeito da industrialização do homem, da humanidade. Agora, o problema não está muito distante. A gente já começou a sentir os efeitos, porque alguns séculos atrás a gente começou a causar o problema e agora a gente já colhe os problemas na nossa vida e as próximas gerações ainda mais. Então não é um problema de séculos, não. É um problema de algumas gerações, de algumas décadas, que já está chegando.
E quais são os gases do efeito estufa? Como agem na atmosfera?
O efeito estufa é como se fosse um cobertor. Uhum. Vamos pensar assim, ele guarda o calor no planeta. Todo o calor do nosso planeta vem do Sol. O Sol irradia calor e luz. E os gases de efeito estufa, como diz o nome, funcionam como uma estufa igual essa que você tem na horta de casa para aumentar a taxa de crescimento do tomate. Uhum. Né? Então os gases de efeito estufa seguram o calor em volta da atmosfera da Terra. Com isso a temperatura do planeta vai aumentando aos poucos. Nem todos os gases têm esse efeito. Alguns em especial em maior quantidade. Por exemplo, vapor de água. Só que vapor de água vira chuva, então não é tão problemático assim.
Certo.
Mas os dois mais problemáticos é o famoso CO2, ou gás carbônico,
uhum.
e o metano, né? Que é o gás que a gente tira, por exemplo, para fazer gás natural, combustível, fóssil, ou a gente até libera nas máquinas de indústrias.
Muito bem, nós estamos aqui com a Michele participando aqui no nosso programa e ela vai dar as participações até agora.
Boa tarde, Dora. Boa tarde, professor Gustavo. Michele. Muitas participações sobre o tema, realmente um tema super relevante, importante. A gente tem a participação aqui do José dos Santos, ele é de Barra do Corda, no Maranhão. Ele, inclusive, mandou até uma foto, gente, do sítio dele. Ele comentou: estou ouvindo Conversa Franca, gostei do tema. E ele mandou um vídeo do sítio dele. Ele disse: nosso sítio é bem preservado.
Ótimo.
Eu acho que essa questão da preservação vai ser um dos pontos abordados também na conversa.
Uhum.
O Vanilton de São Paulo também participando. Ele é da Zona Sul, aqui da capital. E ele está comentando algumas ações que ele já faz em relação à preservação do meio ambiente. Ele diz que procura fazer a separação do lixo e tudo que é possível reciclar. Ele tem essa preocupação de separação, né, destinando os coletores autônomos e as empresas de coleta de resíduos recicláveis. Parabéns pela iniciativa, Vanilton. Lá em casa, Dora, eu meio que incentivei a família a separar o lixo.
Uau!
No começo.
Com a minha mãe, né? Eu falava: mãe, tem que separar, lava os potinhos para ajudar também, para entregar o material limpo, isso faz toda a diferença.
Ah, sim.
E aí ela começou e já se tornou um hábito. Então
isso,
eu acho que até as crianças hoje ensinam os pais. Eu vejo muito isso na escola.
Uhum.
Eles aprendem na escola e querem implantar em casa também. Então a gente vê a iniciativa do nosso ouvinte, o Vanilton, que faz essa separação também dos materiais recicláveis. Obrigada. E a nossa querida Marília Lira, nossa ouvinte lá de Manaus, comentando do tema também. E ela faz pergunta, Dora.
Ah, qual é?
É a seguinte: ela pensa que a lei de educação ambiental ainda é pouco conhecida pela maioria dos brasileiros. É isso mesmo, professor Gustavo? Fica a pergunta, porque ela coloca: pois o conhecimento da legislação nos leva a uma reflexão e até uma mudança de mentalidade. Por que as escolas não trabalham as normas de educação ambiental de forma mais efetiva? Nos planos de ação dos candidatos eletivos, poucos contemplam ações de desenvolvimento sustentável.
Uhum.
A sociedade não cobra mesmo? Então são alguns questionamentos.
Olha,
que a Marília faz.
Muito bem, já o professor Gustavo vai responder, mas eu quero que você continue participando. O nosso tema hoje: mudanças climáticas, qual a minha responsabilidade? E a pergunta para o ouvinte: quais atitudes você pode tomar para ajudar a salvar o planeta? Corra para o seu telefone.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o nosso entrevistado hoje, professor Gustavo Assi, ele que é professor de engenharia naval da USP. Professor, dá para dar uma respostinha aqui para Marília, que mora lá em Manaus?
A Marília tem toda a razão. A gente fala muito pouco, ensina pouco sobre legislação ambiental. Eu acho que o principal motivo é um medo ou um receio de que uma agenda ambientalmente correta vai atrasar desenvolvimento. É uma ilusão achar que para a gente se tornar mais limpo ou ecologicamente correto, a gente tem que ser menos desenvolvimentista ou desenvolver menos. É o contrário. Quando a gente vai nessa direção de preservação, de reciclagem de lixo, de rotação de culturas, de captura de carbono, a gente exige mais tecnologia. Isso gera mais empregos, mais indústrias. É uma nova indústria, não é a mesma indústria que emitia gases no passado. Mas não é sinônimo de atraso ou de falta de desenvolvimento. Enquanto a gente não aprender isso, a gente vai instruir pouco as crianças, os empresários, os legisladores a embarcarem numa agenda ecologicamente correta.
E, professor Gustavo, quais os impactos causados pelas mudanças climáticas ambientais?
Então, com a elevação da temperatura média, às vezes não é aquele um grau a mais que você vai sentir diferença na tua casa. Mas são as ondas de calor com maior intensidade, ou as massas frias em maior intensidade, os grandes furacões, as chuvas em grande intensidade. Então, não é necessariamente o aumento da temperatura média, mas é o desequilíbrio e eventos catastróficos em maior intensidade. Então, esse é o primeiro sinal de que as coisas estão desandando. É o desequilíbrio do clima.
E é possível desenvolvimento e preservação andarem juntos?
Isso que a gente estava respondendo para a Marília. Exatamente. Preservar não significa voltar no tempo ou desenvolver menos, né? Eu gosto muito da roça, sabe? Eu gosto de viola, de moda caipira, eu gosto do sítio. Certamente iria amar o sítio lá do ouvinte que mandou foto. Mas se a gente pensasse que preservar o meio ambiente é todo mundo voltar a viver na roça, ou voltar no tempo, ou cozinhar no fogão de lenha, é uma visão equivocada. A gente precisa de mais tecnologia e tecnologia de ponta para poder reverter ou até combater mudanças climáticas.
Agora, a mídia sempre divulga como uma das causas das mudanças climáticas o derrubamento de florestas e os garimpos de forma ilegal para a criação de pastos e extração de recursos naturais. Quais as melhores alternativas para recuperar os milhões de hectares que saíram de forma a não prejudicar a economia do país?
Olha, tem várias fontes de gases de efeito estufa. E sem dúvida, uma delas é quando a gente derruba a vegetação que guardou carbono por milhões e milhões de anos. Então, uma planta quando cresce, uma floresta quando se desenvolve, pensa na Mata Atlântica ou na Floresta Amazônica, guardou uma massa de carbono muito, muito grande. E aí, quando você desmata, aquele carbono, tanto do solo quanto da planta, ele é emitido para a atmosfera. Então, o desmatamento é uma grande fonte de emissão. E, obviamente, parar o desmatamento, para um país que desmata muito, é fundamental. E aí reverter o desmatamento. Então, quem vai responder como fazer isso é o pessoal que estuda agricultura, silvicultura, né? Que vai desenvolver tecnologia para você fazer uma floresta crescer mais rápido, né? Uma mata nativa se desenvolver, a pecuária ocupar menos terra ou a lavoura desmatar menos. Então, tem muita tecnologia sendo desenvolvida nessa área, mas desmatar menos e reflorestar é fundamental.
Muito bem, parece que nós temos mais participações, né, Michele?
Sim, olha, turma, gostando muito do tema, o Jauros, do Rio de Janeiro, ele é de São Gonçalo, ele diz: estou gostando muito do tema, o meio ambiente deveria ser um tema mais falado entre o meio cristão.
Uau!
Concordo plenamente.
E tem também a participação do pastor Marcos de Ribeirão Preto. Ele colocou o seguinte: penso que algumas atitudes interessantes para ajudar a salvar o planeta são diminuir o consumo de energia, plantar mais árvores. Ribeirão Preto é muito quente e há um número defasado de árvores. Separar o lixo reciclável, se possível, usar menos o carro e usar mais a bicicleta. Conservar os rios, evitar jogar poluentes nos mesmos, evitar o tráfico de animais silvestres, há animais à beira da extinção, falar mais do assunto nas igrejas cristãs. Mais um comentário sobre a importância de debater esse tema na igreja.
E olha, a minha próxima pergunta é: este é um assunto que pode ser debatido na igreja?
É sim, Dora. É um assunto para cristão, sim. Primeiro, por quê? Porque o cristão é o gerente da criação, do Criador. Deus fez o mundo, o cosmos todo, e colocou o homem e a mulher aqui para serem governadores, zelarem. Quando Deus, lá no Éden, dá um mandato cultural, né, para cultivar e guardar sobre toda a criação, preservar e explorar fazem parte do pacote. Então, o cristão que vive nessa terra que a gente pisa e nesse ar que a gente respira, precisa saber que ele tem o direito de desenvolver, explorar, mas a responsabilidade de cultivar e guardar. Ora, quer motivação maior do que a responsabilidade do Criador? Né? Nós estamos diante da face dele, zelando pela criação que ele fez. Então, não é uma agenda progressista, ou de esquerda, ou de direita, não é. É uma agenda de cristãos que zelam pelo cosmos criado por Deus. O primeiro que tinha que levantar uma bandeira de preservação da criação é o próprio cristão. Não por ele ou para os outros, mas diante do próprio Deus.
Uhum, isso mesmo, uau. E você, quer fazer alguma pergunta? A pergunta para o ouvinte: quais atitudes você pode tomar para ajudar a salvar o planeta? Você pode participar através do 0 operadora 11 974181456. E o nosso entrevistado, Gustavo Assi, ele que é professor de engenharia naval da USP. Aguardamos então a sua participação.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
Nós temos mais participações, né, Michele?
Sim, a nossa ouvinte, gente, Iris, lá de Fortaleza, no Ceará, a gente estava falando sobre essa questão das mudanças, né, climáticas, esses efeitos que a gente observou muito, inclusive, esse verão na Europa, nos Estados Unidos, essa temperatura tão elevada. E aqui no Brasil, a gente tem um país praticamente continental. Exato. Hoje está muito frio aqui em São Paulo, chovendo nesse momento. A nossa ouvinte...
Na primavera, né?
Na primavera. A nossa ouvinte Iris, lá de Fortaleza, comentou que em Fortaleza, 30 graus. E a gente aqui nesse frio. Daí a gente percebe, né, essa questão da variação climática que a gente tem aqui no nosso próprio país. Quem mais está participando é a nossa ouvinte Stefânia Dutra, a turma da região Centro-Oeste, Goiás. Temos uma audiência muito grande também. A Cida também é da região lá de Goiás. Obrigada pela participação. Cida, quem mais está por aqui? E o Jauros mandou mais uma mensagem, comentando sobre a sua fala, né, da questão dessa bandeira, né, dessa defesa, que deve ser uma defesa do cristão. Ele coloca o seguinte: nós somos mordomos da criação.
Esse termo é fundamental.
Então, mordomos da criação. É isso.
Gustavo, se as nossas atitudes não mudarem, o que podemos esperar para daqui a 30 anos, por exemplo? Qual é o nosso futuro?
É, Dora, a gente pode correr o risco de soar muito catastrófico, né? Mas o problema é sério mesmo. Eu gosto de usar agora uma linguagem que todo mundo entende, que é a da pandemia. Todo mundo sofreu em 2 anos de pandemia, nós tivemos a nossa vida mudada, ficamos confinados em casa, pessoas morreram, né? E, de certo modo, a nossa vida mudou com a pandemia. Digamos que, graças a Deus, ela passou, né? E nós estamos retomando a normalidade, cicatrizando as feridas, mas ela deixou uma marca e foi um período muito difícil, muito ruim. Agora, o que vem pela frente pode ser comparado como uma pandemia climática. Uma coisa tão disruptiva, ou tão, que muda tanto a maneira como a gente vive, que num futuro não muito distante, pode mudar a maneira como a gente vive por décadas, e não por 2 anos. Mas aquilo que você faz normalmente, de talvez ir à praia, de conseguir ter uma habitação num lugar seguro, né? De você conseguir, às vezes, respirar um ar que não cause doenças em centros urbanos. Isso tudo pode fazer parte de uma grande pandemia, entre aspas, climática, né? Então, isso parece muito catastrófico. Ora, assim como a pandemia foi catastrófica para a gente no Covid-19, você pode pensar numa grande geração de perigo ou de disrupção nas nossas vidas, se a gente não tomar alguma medida para prevenir.
Bom, nós temos visto gerações e gerações saindo das escolas e continuarem jogando lixo nas ruas, não reciclando lixo em suas casas, desperdiçando água e energia elétrica em banhos prolongados e muitos não fazendo a manutenção adequada de seus carros. A informação existe. O que falta para a conscientização e a internalização do aprendizado?
É, o meu avô ia falar que falta vergonha na cara, não é? Não, mas você, brincadeiras à parte, falta você conseguir educação e ação, né? Você conseguir fazer com que as pessoas desenvolvam ações que modifiquem a maneira como a gente vive. Não dá para ficar só no discurso mais, e a gente precisa tomar ações educativas dentro da igreja, dentro das escolas e principalmente dentro das nossas famílias. Sem ações a gente não vai conseguir reverter nada.
Agora, fale um pouquinho sobre o grupo de fé e ciência. Onde nasceu? Quem pode participar?
Joia, nós criamos há alguns anos atrás a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. A sigla é abc2.org.br para você encontrar o site. É uma associação que fica na interface, né, entre fé cristã e comunidade científica. Então tem, eu falo que é a maior reunião de cristãos nerds do Brasil. Se você é cristão e é nerd, você é bem-vindo lá. E a gente desenvolve material, conteúdo, cursos de pós-graduação, conferências, grupos de estudo, tem um monte de coisas. Se você entrar no site, você vai seguir as redes sociais também, vai descobrir.
Repete a rede social, qual é?
ABC2. abc2.org.br ou Cristãos na Ciência. Você vai encontrar em qualquer rede social. Mas só para concluir, a função é você aproximar, fazendo um diálogo de ponte, tanto a comunidade eclesiástica, de igreja, de fé, e a comunidade científica. E as pessoas que estão no meio do caminho são cristãos que se interessam pela ciência, que enxergam a ciência como dádiva, bênção de Deus para a gente entender como é que o mundo que ele criou funciona.
Agora, você é um homem cristão. Que palavra de esperança e encorajamento você pode deixar para os nossos ouvintes?
Boa, a nossa esperança não está em nós mesmos. Então, lógico que mudanças climáticas é um grande problema, pode soar como um alarde, né? Uma catástrofe, mas nós temos que entender a nossa responsabilidade preservando o mundo criado, mas depositar as nossas esperanças na única fonte de toda a esperança última, que é Cristo, que vai redimir e consertar todas as coisas. É uma ilusão acharmos que nós vamos conseguir consertar e salvar o mundo por tecnologia própria ou por fins próprios dos homens. Mas é falta de responsabilidade nós não participarmos da redenção ou do processo de redenção do mundo. Então Deus nos colocou aqui para trabalhar como agentes do reino em todas as esferas, e preservação ambiental e desenvolvimento de tecnologia é uma delas. Mas também nos colocou aqui para confiarmos nele como a esperança última de toda a redenção. Então, a dica é, não é o fim do mundo. O fim do mundo é Cristo.
Tem mais participação, Michele?
Então, para encerrar, né, a participação de hoje, o Jeder Assi.
Meu pai.
Abraço para o meu pai. Portugal. Olha, Portugal. Estamos ouvindo aqui de Covilhã, é assim?
Covilhã, é isso mesmo.
A pronúncia.
Está lá visitando minha irmã e meu cunhado, que nasceu a netinha nova na família.
Oh. Excelente tema, mandou boa tarde. Então, muito obrigada pela sua audiência, senhor Jeder Assi.
Muito bem. Você gostaria de deixar as suas redes sociais para que os nossos ouvintes possam acompanhar seu trabalho?
Posso deixar. Pode me procurar no Instagram, Guto Assi. GUTOASSI, Guto Assi. Aí tá bom, por lá você me encontra, e também da ABC2 ou Cristãos na Ciência no Instagram.
Muito obrigada, Gustavo, por participar. Foi muito bom te receber hoje. Que pena que o nosso bate-papo já acabou. Te esperamos na próxima semana para mais uma Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Gabriela Gouveia. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.